Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã já aqui de volta. Muito obrigado, Luiz Mar Fernandes. Está aproveitando aqui para mandar um bom dia através do Central Manhã. Gostaria de parabenizar por mais um ano de vida o Mano Ribamar Fernandes, lá em Teresina, no Piauí. Zé Rocha, Humberto Fernandes, o gerente do BNB, deu resposta ao já. Esse caso aqui, vereador pode mostrar um populacho como conseguir recursos para produzir, né? O Banco do Brasil colocando as suas linhas de crédito para que todo mundo possa produzir. A Dara Emily mandando um bom dia para o Maranhão e também para a sua amada Paulinho Neves. O Zé Rocha, o Benedito Rocha também está ouvindo. Cláudia Pereira, qual a sua resposta para o Zé Rocha?
Vou consultar os universitários.
Olha, nós vamos a Brasília com o repórter Adilson Souza. Tá pronto? Adilson Souza, diante de tantos acontecimentos aí em Brasília, agora tem deputado enfrentando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. É isso, Adilson. Bom dia.
Bom dia a você, Humberto Fernandes, todos que acompanham o Central Manhã. Bom dia, Jalber Pereira. É isso mesmo, Humberto. Começou ontem mais uma crise em pleno domingo, onde o líder da bancada do PL, Sóstenes Cavalcante, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, chegou a fazer declarações fortes com relação à não prioridade do projeto da anistia ser colocado pelo presidente Hugo na discussão do plenário. Essa discussão é uma novela, a gente sabe, mas existe mais de 2 mil pedidos de urgência e o PL exige que seja prioridade o projeto da anistia. Com isso, o Sóstenes chegou a dizer, inclusive tem aí um print de uma fala dele no Twitter, dizendo que a bancada é forte e que eles vão obstruir, continuar obstruindo, e que o STF não tem direito de se intrometer nessas condições. E ele chegou a dizer o seguinte, que o PL, por ter uma grande bancada, tem poder sobre as emendas que gerem todo mais de na casa de 1 bilhão, né, de bilhões de reais. Então, eles com esse poder, eles acreditam que vão obstruir. E essa fala surgiu muito forte, né, feito dentro do STF, onde o ministro Flávio Dino chegou a se pronunciar e pediu que ele se pronunciasse, o Sóstenes Cavalcante, num prazo de 48 horas, que poder é esse que o PL tem diante de outras bancadas que são mais de 30 partidos que formam o colegiado. Então ele acredita que está havendo uma inversão ou mexendo num processo que é considerado inconstitucional. Já ao próprio Congresso, a própria Câmara dos Deputados, o ministro Flávio Dino pediu 10 dias de prazo para que o Congresso possa apresentar aquele plano de ação sobre o processo de transparência das emendas. É uma crise que começou no final de semana, que deram durante agora essa semana, vai ter muita coisa que falar. Agora, Humberto, eu tenho também uma outra questão da política, a jurisprudência da prisão do ex-presidente Fernando Collor. Houve os cientistas políticos, especialistas na imprensa, falando de que essa prisão do Collor pode também pesar para a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro com relação à questão do local que está reservado pelas Forças Armadas, por ele ser um ex-capitão. E, claro, o ex-presidente Fernando Collor está em uma prisão especial, mas diferente, não igual a que o Bolsonaro está planejando. Então tem aí jurisprudência já para acontecer. Mas eu quero mudar de assunto, falar da educação. O Conselho Nacional de Educação, ano passado, o Congresso aprovou o novo ensino médio, um ensino de qualidade com previsão para mudança de carga horárias e também para o ensino técnico. Só para você ter uma ideia, o ensino técnico, né, terá 900 horas de aulas práticas. As 2.100 horas serão também destinadas à teoria. E já as 2.400 horas... 1.800 horas de ensinos regulares vão passar para 2.400 horas. Então, aumentou em média aí, consideravelmente o tempo de aulas práticas. E, claro, sem falar da opção que os alunos terão de escolher que tipo de matéria específica eles querem estudar e não ficarão só naquele sistema antigo. A gente vai ouvir agora aqui a fala do César Calegari, ele é coordenador do Conselho Nacional de Educação, falando dessa modificação, e também de uma diretora da Escola de Ceilândia, da Escola do Ensino Médio, dizendo que já por lá já está tudo modificado e os alunos já estão bem adaptados, só que esse processo todo para o Brasil deverá funcionar apenas em 2026. Vamos ouvir as falas dos dois.
alunos vão ter mais aulas do que importam, né? Aquelas aulas de conteúdo mesmo, de conteúdo que eles possam também fazer as experimentações relacionadas a esses conteúdos e, portanto, aprender mais. Mesmo a parte flexível do currículo, que é a parte das opções que os estudantes podem ter, sempre serão atividades de aprofundamento desses conteúdos fundamentais que todo estudante brasileiro tem o direito de realizar no ensino médio.
Temos a empreendedorismo, a robótica, a questão voltadas para o meio ambiente, então a matemática do cotidiano, a educação financeira, sempre interligadas com as áreas de conhecimento.
Bom lembrar, Humberto, que essa é uma das determinações já aprovada no Congresso que permite que o estudante possa ter essa liberdade. E aí eu ouvi também dois estudantes aqui do Ensino Médio de Brasília. Vamos ver rapidamente o que eles falam dessa novidade.
Ah, mas eu gostei, muito interessante essa parte. A gente poder decidir, assim, mais ou menos que a gente pode escolher o que está e tal, como é que vai ser. Mas é muito interessante essa parte.
Acho que é muito bom também, vai ajudar bastante gente que não gosta das outras matérias, vai ajudar bastante gente também a entender outras matérias também, que queiram aprender também. Vai ser bom demais pra escola, muito aluno.
Roberto, fica aquela pergunta, e aí no Maranhão, será que as escolas já estão preparando toda essa grade curricular, todas essas modificações para o ano que vem, que você já está sabendo? É bom também até a gente fazer aquele giro, né, com os repórteres do Maranhão para saber como é que está o ensino médio por aí.
Isso, Adilson Souza. E eu sonho aqui com um tempo em que a gente possa aprofundar o debate sobre todos os temas que você coloca. Você colocou uns três aí que merecia a gente aqui ter mais tempo para discutir, e esse da educação é um dos principais, não é? Que nós precisamos rediscutir a educação no nosso país. Vejo como uma alternativa, né, para que seja aprofundada aí pela classe docente, essas modificações nas regras da educação. Muito obrigado, Adilson.
De Brasília, Adilson Souza, a gente volta amanhã com mais informações.
Obrigado, repórter Adilson Souza. Olha, nós tivemos aqui, o governo do Maranhão investiu bastante no carnaval e transformou o carnaval do Maranhão num dos principais carnavais do Brasil. Agora, parece que a determinação é transformar o São João no maior São João do Brasil. É isso, Jalber Pereira?
É sim, Humberto. É que o governo do estado apresentou a beleza, portanto, das festividades juninas para a comunidade e também as operadoras de turismo lá no Rio de Janeiro. O Boi de Sonhos, que é sotaque de orquestra, esteve presente, assim como o Boi de Maracanã, que é um dos sotaques de matraca mais tradicionais do estado do Maranhão. Então, essas duas brincadeiras acabaram fazendo realmente festa lá no bairro São Cristóvão, que é um reduto da cultura nordestina na capital fluminense. Vamos acompanhar o que disse na oportunidade o governador do estado.
É isso aí, gente, o Maranhão invadindo o Rio de Janeiro, trazendo aqui as nossas atrações culturais, que é riquíssima. Temos uma infinidade de atrações culturais, como a dança do tambor de crioula, gacuriá, enfim, bumbo meu boi, para que as pessoas possam conhecer. O Maranhão, nós temos aqui uma grande oportunidade de mostrar as nossas belezas, a nossa cultura. Além dos patrimônios da Unesco, nós temos um patrimônio cultural, que é o nosso centro histórico, e o patrimônio natural, que são lençóis maranhenses. Portanto, nós estamos mostrando para o Rio de Janeiro, que é o centro de maior visita de turista do mundo. Não tenha dúvida que a gente precisa mostrar para esse turista que ele não venha só para o Rio de Janeiro, que vá também para o Maranhão conhecer o maior São João do mundo. Estou muito feliz aqui porque a receptividade está enorme. Na Feira de São Cristóvão tem muito nordestino, o povo está tudo vibrando com nossas apresentações culturais.
Então, se gostam lá no Rio de Janeiro, vão gostar aqui no Maranhão e vão vir para cá.
Pois é, essa foi uma estratégia utilizada no carnaval, divulgar as atrações do carnaval aqui no estado do Maranhão, em diversas partes do Brasil, para que despertasse o interesse dos brasileiros de outros estados a virem passar o carnaval aqui. Está repetindo a dose, aí como anfitrião, o governador Carlos Brandão, indo pessoalmente, acompanhado da primeira-dama Larissa Brandão e da influenciadora digital Tainara OG, que é a embaixadora do São João do Maranhão em 2025. Ela tem um bom relacionamento com os influenciadores digitais de todo o país. Estaremos de volta amanhã nesse mesmo horário aqui na sua emissora.
Uma excelente segunda-feira a todos, até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Novos caminhos para o portal de entrada da nossa maior beleza natural, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Agora, com acesso mais fácil, que vai impactar positivamente moradores e turistas, com a nova ponte sobre o Rio Preguiças, em Barreirinhas.
A obra da ponte do governo vai facilitar para nós, é muitas coisas, bom demais, também é nada certo. Porque antigamente era uma loucura, agora está top, show de bola.
Olha, gente, com essa nova ponte, eu não vou precisar mais fazer esse percurso, pois o transporte vai me deixar até na porta de casa.
Serão mais de 15 mil moradores beneficiados que residem no percurso que leva às dunas e lagoas. É a história do turismo maranhense, ganhando novos caminhos. É o governo do Maranhão trabalhando para todos. Música.